Mística do alfabeto hebraico. Hoje nós vamos falar sobre a letra Het. Het é uma letra, com todas, uma letra fantástica. Nós vamos trazer alguns insights aqui. Primeiro sobre a forma. Já começa que a forma do Het é o produto das duas letras que precedem o Het. Do lado direito da letra, a gente vê o Vav, nossa conhecida letra Vav. E do lado esquerdo, se vocês se focarem só na coluna esquerda e aquela coroazinha em cima, vocês veem o Zayin. Essas são justamente as duas letras que vieram antes do Het. Então isso já dá uma configuração muito interessante. E em cima tem uma ponte conectando as duas letras. Então Het é Vav e Zayin conectados. Esse formato dessa conexão é algo fundamental, porque olhando para a letra, a gente percebe a ideia de um portal. Se você olhar para frente, se você imaginar que você está indo em direção a essa letra, você está entrando como numa porta, num portal. Portal, eu prefiro a palavra porque ele traz pelo menos uma imagem, vamos dizer assim, possivelmente mais íntima, mais diferenciada, principalmente uma porta. Então, a pessoa está entrando num portal. Na verdade, todo portal, ele é possível de ser um portal de entrada e também de saída. Então, a ideia de ser um portal é o que nós vamos trabalhar hoje. Quando a gente entra nesse portal, a gente pode abstrair que existe a ideia de você penetrar, entrar em algo mais íntimo. E aqui nós estamos trazendo, como a gente sempre fala, sobre questões de consciência. Então, o Het é um canal, como vocês vão ver hoje, que permite ao ser humano, é uma dessas forças divinas, na verdade, que permite à pessoa de adentrar em âmbitos mentais, em espaços mentais, a gente pode usar essas duas palavras juntas, de maior ou menor profundidade. O fato de você poder fazer essa penetração na sua consciência. E qual a vantagem de você entrar num processo de aprofundamento da sua consciência? A vantagem é que você aumenta o grau de experiência. A gente fala na linguagem mais simples: olha, parece que passou batido aquela coisa, nem vi, né? Essa ideia de passar batido, apesar de ser uma gíria, um coloquial, uma coisa tão simples, na verdade o que ela está dizendo para a gente é que você não prestou atenção, não houve na sua consciência um evento, um marco, alguma coisa que permitisse com que os teus sentidos, a sua mente, pudessem processar essa informação e dar-lhe o devido valor. Então passou batido, passou por você de uma maneira desapercebida. Imagina quanto na vida isso não acontece com todos nós, quanto a gente não percebe. E a gente podia falar horas sobre esse assunto. Nos relacionamentos, quando a pessoa fala depois de muito tempo que não tinha percebido que tal e tal coisa estava acontecendo, e esse é um tópico quente, ou então nos negócios, que não percebia que tal funcionário estava fazendo certas coisas e só veio perceber depois. E assim por diante, a gente pode mostrar a ideia de como o ser humano é finito, como ele é limitado na sua capacidade de percepção. E essa capacidade de ter essas percepções, ela tem a ver com esse canal divino, com essa ideia de Het, que é a ideia da pessoa poder fazer esse exercício de entrar nesse domínio mais íntimo de pensamento ou sair dele, ou se distanciar dessa intimidade. E esse domínio que eu estou dizendo aqui é o domínio da consciência, a pessoa se tornar mais consciente, ela ter mais luz, iluminação e, portanto, aumentar o seu grau de cognição, de percepção, de imaginação, de elucidação, de cogitação, etc. Tudo isso tem a ver com a sua capacidade de se conectar com as várias funções, com os vários atributos da sua mente. Isso depende literalmente da sua entrada ou saída desse portal. Quando a gente sai desse estado, a gente volta para o estado anterior, como uma experiência, como você, a gente poderia dizer, de um filme. Você entra no filme, trazendo um exemplo muito simplista, você entra dentro da história do filme, quando o filme acaba, você se remove dessa história. E a gente pode trazer esse assunto para níveis mais elevados. Você pode se aprofundar em algum pensamento abstrato, profundo, intenso, até diferenciado, realmente. Aí você pode voltar para um estado anterior ao início do seu aprofundamento. Quer dizer, existe um movimento constante. O ser humano, por natureza, ele trabalha num movimento de aprofundamento dinâmico. Ninguém consegue ficar somente em um estado. Não existe isso. Isso a gente aprende, chama-se Ratzvashov. Ratzvashov significa correr e voltar. É assim que funciona todo o universo, todas as criaturas, tudo que Deus fez existe em perpétuo movimento. É dinâmico. Não existe você se conectar com um estado e ficar nesse estado para sempre. Na medida em que isso aumenta, essa conexão, principalmente se ela for conectada, por exemplo, com algo elevado, você tem grandes fenômenos diferentes. O exemplo mais conhecido na Torá são os profetas. que é o profeta? O profeta é um ser humano muito especial, que ele consegue, através do distanciamento do seu ego, ou seja, ele decola da materialidade, ele se conecta num outro grau da realidade. Não é a realidade que a gente conhece, que nós estamos enxergando aqui. Nós estamos falando de uma realidade espiritual. A pessoa literalmente é como se aqui nós temos quatro dimensões, a realidade que nós vivemos é de quatro dimensões, três físicas e o tempo. Então a nossa realidade mundana, ela é de quatro dimensões. Um profeta se conecta com uma quinta dimensão, que é a dimensão do pensamento, ou também a gente pode dizer a dimensão espiritual. A frequência espiritual é a frequência da mente. Então o que acontece? Você tem um problema, porque você tem um equipamento aqui que trabalha bem em quatro dimensões. E de repente você tem que conseguir permitir com que mais dimensões entrem no lugar finito. Esse processo em que mais tem que entrar em menos é extremamente, vamos dizer assim, problemático. E é por isso que é conhecido que na experiência profética, logo antes deles entrarem, vamos usar uma palavra conhecida, nesse transe, existia toda uma movimentação física, tremores e toda espécie de manifestação. Porque, na verdade, naquele momento, é como se um universo de cinco dimensões tivesse que estar sendo comprimido dentro de um recipiente de quatro dimensões. É o que a gente chama de trazer o infinito para o finito. Isso é uma coisa difícil, e por isso que é uma experiência dolorosa, inclusive com efeitos físicos documentados. Mas uma vez que o profeta entra nesse portal, como nós estamos falando aqui, a diferença dele para outras pessoas é que ele é abençoado com o poder de se manter por um bom tempo dentro desse portal. Ao invés de fazer uma oscilação tão dinâmica, ele consegue se conectar nisso. Naquele momento, como ele se liga nesse grau superior, ele se torna o quê? Um condutor, literalmente um canal de recepção espiritual. O profeta mesmo não sabe necessariamente nada a mais ou a menos que outros. É que ele é escolhido. Como ele consegue ter essa ligação e ficar dentro desse âmbito espiritual, através desse portal da sua mente, ele é escolhido para ser um receptor de informação. O profeta não fala nada dele. Eles só falam o que Deus está falando. Agora imagina quando isso acontecia nos tempos bíblicos, a reação das pessoas em verem um ser humano de repente entrar com tremores que talvez aparentariam uma doença, epilepsia e coisas dessa espécie, às vezes até sangramento pela força, porque literalmente a gente fala em Kabbalah que existe um shefa. Shefa é um fluxo espiritual que a pessoa está se conectando e de repente, depois de toda essa cena tão extraordinária, essa pessoa começa a falar coisas de um nível em que eu e você não estamos acostumados nem a pensar, que dirá falar. Imagina o efeito que isso tinha nas pessoas. Não é à toa que, assim como está escrito na Torá, no Talmud, etc., os profetas eram chamados de Meshuga. Meshuga, em hebraico antigo, hoje em dia mudou um pouco essa palavra, significa louco. Eles eram os loucos. Porque alguém que começa a tremer dessa maneira e depois começa a falar sobre profecias que vão acontecer no futuro, etc., é um louco. Não só isso. Você que está num nível inferior, você que está fora do portal, você que está olhando do lado de fora, e está olhando só a mesa, a cadeira, o mar, contando dinheiro no bolso. Para você é um louco alguém que está falando nesse nível tão elevado. Só pode ser, porque realmente não há uma conexão. E não há conexão porque naquele momento uma pessoa está fora desse portal, está fora dessa penetração na consciência, enquanto que o outro está completamente ligado dentro dela. Mas eu peguei aqui um exemplo exagerado para mostrar para vocês o que significa poder se fixar num grau de consciência. Isso é assunto profético. E é curioso que, como a mensagem vinha, a mensagem espiritual vinha quando Deus determinava, então o profeta tem o mérito de ser escolhido, de ser puro. Ele é um recipiente puro o suficiente que o faz ser merecedor de ser um canal da palavra de Deus. No entanto, nossos sábios comentam uma coisa muito interessante, que um sábio tem mais mérito que um profeta. Por quê? Porque o sábio estuda, e se ele for uma pessoa santificada, de verdade, estudiosa, ele faz um exercício mental que não tem nada a ver com o profeta. Ele pode ensinar outros, ele pode tirar conclusões verdadeiras e corretas baseadas em outros sábios, ele pode liderar, ele pode fazer uma série de coisas, elucidar, ele pode iluminar as pessoas. O profeta não faz isso. O profeta é um canal puro. Então, qual a diferença? O sábio, de fato, ele vive, ele tem uma fluência muito, muito especial para poder entrar nesse portal e sair. Ou seja, ele trabalha bem o aspecto dessa oscilação de consciência. O profeta não. Você pode dizer que o profeta está lá conectado, ligado, durante 10 minutos, totalmente ligado, somente como um canal puro. Então ele não está nem oscilando, ele está lá estático, recebendo informação e deixando ela passar. Mas o sábio, ele pode, por vontade própria, exercendo o seu livre-arbítrio, essa é a diferença. Ele pode ser um instrumento da luz de Deus no mundo, de revelação de luz, porque ele vai, a qualquer instante, ele vai ter sabedoria para poder distribuir, oferecer para os outros. Essa é a diferença. Então, aqui estou mostrando para vocês a beleza da fluência da oscilação da consciência. Ou seja, Deus, na sua sabedoria, criou o homem de tal maneira que é justamente através dessa oscilação que nós ganhamos insight, que nós ganhamos aprofundamento das coisas. É assim que nós fomos construídos. E saber utilizar, saber entrar em estados de consciência mais profundos e menos, e voltar para o estado anterior, são coisas muito importantes que acabam ajudando a gente trabalhar a nossa própria sabedoria, e principalmente quando a gente aprende um assunto de sabedoria diretamente dos textos de Deus. Obviamente, você junta tudo isso e você começa a se iluminar. Principalmente para o próximo ponto que eu coloco aqui, que é a ideia de que quando a pessoa ela retorna desse estado tão profundo que eu acabei de descrever para vocês, o que acontece? Ela não volta meramente ao estado anterior. É impossível isso. Aliás, eu vou mais longe. É impossível um ser humano repetir qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer pensamento. Nós não temos esse grau de perfeição. Tudo que a gente faz, se a gente tentar fazer de novo, pode ser que seja só um pouquinho diferente. Mas vai ser diferente. Então, mesmo que a gente quisesse, se eu estava num certo estado de consciência, estou meditando, estou pensando sobre uma coisa, e consigo uma ascensão, ideias mais profundas, quando eu volto aproximadamente para o estado anterior, mas não exatamente para o estado anterior. E sabe por quê? Porque na minha oscilação, eu trago de volta comigo a experiência de ter entrado e agora saído. É isso que é o diferencial no teu próximo nível. A gente tem a capacidade de crescimento intelectual, porque se você permite que essa experiência seja cada vez mais acumulada, então você literalmente, quando partir para o próximo estado da tua compreensão, você agora parte do estado que agora já incorporou aquela experiência que acabou de ser incorporada, entra num outro estágio de pensamento e quando você volta, você incorpora mais um nível de experiência. É mais ou menos como funciona a nossa maneira de pensar, do seu ponto de vista espiritual e até fisiológico, de certa maneira. Porque a gente aprende que, mesmo nos fenômenos naturais, na física, a gente vê isso, é muito comum que partículas subatômicas, etc., elas, de repente, elas possam ser excitadas a um alto grau de energia. Isso na linguagem de física, elas aumentam a sua energia e, portanto, seu movimento. E depois elas descendem para um grau de menor energia. Isso acontece o tempo todo. Quem estuda ciência sabe disso. Então, você vê que o nosso processo mental de aprofundamento, ele é paralelo, porque as leis de Deus são uniformes, né? É uma coisa maravilhosa. Elas podem ser percebidas até mesmo nesse nível subatômico. Você vê uma coerência com essas leis. Depois eu coloco um parênteses aqui, só para dar um gostinho, dizendo que mais tarde, em algum momento, nos níveis de almas e divindade, nós veremos esse portal como simbolizando o poder de entrada nos mistérios interiores da alma da pessoa. Eu até agora falei sob o ponto de vista da consciência. Ainda é um aspecto evidente, revelado. Mas imagina poder conhecer, poder inclusive adentrar um pouco da sua própria alma, entendê-la um pouco melhor, ou de outras pessoas, em alguns casos. E também nos segredos da Torá, ou seja, entrando esses assuntos tão profundos que são trazidos, compreendendo cada vez mais o significado do que Deus está tentando transmitir para a gente. Subsequentemente, a pessoa descende para realizar as tarefas mundanas que revelam a luz de Deus no mundo. Ou seja, apesar dela ter essas ascensões, ela depois volta, porque o fato é que Deus quis e quer que a gente aqui, nesse mundo, possa revelar a luz dele. Então, isso vem através do cumprimento das suas leis, dos atos de bondade, etc. Uma série de coisas importantes que são os mandamentos que permitem com que a gente possa realizar o desejo dele. E, portanto, a gente tem que estar aqui, no nível literalmente mundano. Quando eu falo para vocês da importância de se ligar com essas experiências mais elevadas, não é meramente pela experiência, e sim porque é um mando de Deus. Eu vou explicar como funciona. Na verdade, a maneira que a gente revela a luz é através da oportunidade da escuridão. É do escuro que vem luz. Aliás, de acordo com a Kabbalah, luz verdadeira, como eu já expliquei para vocês em outras oportunidades, é luz que provém da escuridão. Quando você revela, quando você consegue iluminar a escuridão, transformando o escuro em iluminado, isso é luz verdadeira. Daí a importância das nossas atividades mundanas. E daí a importância também da gente buscar ganchos mais elevados até nas nossas circunstâncias mais mundanas. Porque quando você faz isso, você está iluminando a vida, o mundo. Quando você participa de eventos mundanos e você só os percebe como eventos mundanos, você está num certo nível, num nível realmente de observação passivo. Agora, quando você vive a sua vida e busca perceber em tudo que ocorre, principalmente nos eventos que nos fazem colidir com as realidades do mundo, porque nós vivemos a nossa vida, tem a vida das outras pessoas, vemos em comunidade, etc., etc. E nesses eventos, a gente busca ver a providência divina atuando constantemente, como uma coisa levou a outra, e como isso se encaixou com aquilo, e se não tivesse acontecido, e etc. A gente vai aumentando a nossa fé e na nossa confiança de Deus. Você está revelando do mundano, aquilo que é tão rebaixado e simplório, você está levantando aquilo e, portanto, revelando a luz de Deus. É por isso que ele deu mandamentos para nós. Fundamentalmente, porque através desses mandamentos, e em particular, essa categoria particular, que é a categoria dos mandamentos para os judeus, tem uma coisa especial, que a maioria desses mandamentos são efetivados através de objetos físicos. Porque o objeto físico, ele por si só, vamos dizer assim, ele é preso dentro dessa estrutura chamada Klipa Nogah, ou seja, aonde ele tem uma possibilidade de ter algo de bom nele ou algo de ruim. É a história da mexerica e da casca. É, tudo depende como é que nós vamos conseguir remover essa casca e liberar o fruto delicioso que está dentro. Então, se o objeto é usado para uma coisa elevada, ele se torna um instrumento de ligação com Deus e de revelação de luz no mundo. Se ele é usado para algo negativo, ele infelizmente se torna um objeto que vai perder a oportunidade de trazer um pouco da luz de Deus no mundo. Então, todas essas considerações são extremamente coerentes, elas convergem sempre para os mesmos pontos. É por isso que é sempre redondo o discurso, porque verdade, com V maiúsculo, é eterno, não pode ser falho. Você posso falar meia hora ou posso falar 6 meses, não pode ter falha. Falha é minha, por não conseguir, às vezes, elaborar a ideia, mas quando a ideia a gente vai trazendo uma coisa, uma lógica, conectando na outra, entendendo como funcionam as estruturas, a mundana e como se liga com o divino e para que serve, vocês começam a ver que tudo vai se ligando. Não tem rebarba. Rebarba é assunto de falsidade, de corrupção. Verdades não fazem parte desse domínio. Continuando, existe um ditado que diz que aquele que sabe como entrar, mas não sabe como sair, é melhor que ele não entre. Isso só para resumir um pouco do que nós falamos até agora. A ideia é que se você vai querer se aprofundar em alguma coisa que você não conhece, não faça besteira, porque se eu vou dar opiniões para um cirurgião como ele deveria fazer a sua cirurgia, se eu vou entrar no domínio dele, é melhor que eu não entre, porque o que vai sair vai ser besteira, porque eu não conheço o assunto. No fundo, é isso que está sendo falado aqui. Se você vai entrar em algo, entre de uma maneira que você saiba como sair, que você tenha um resultado coerente. Sempre buscando coerência, é muito importante. Não fazer coisas deixando rebarbas ou coisas nós não atados. Então, se você vai entrar num assunto, se você vai tentar falar alguma coisa, você tem que saber como sair dela. Muitas vezes, eu tenho outros alunos, pessoas que me escrevem, que elas escrevem e eu me sinto como alguém muitas vezes que tem que desatar um nó que uma criança fez, aqueles nós complicados, um nó num laço de um sapato. Eu sei que é um laço de um sapato e eu sei que o laço serve para amarrar o sapato, mas tem tantos nós que antes que se torne um laço que possa ser usado no sapato, primeiro tem que desatar os nós. O que que eu estou querendo dizer? A pessoa me escreve de uma maneira tão confusa, eu sei o que ela quer dizer. Eu vejo os elementos, até percebo as intenções, mas é tão não claro a maneira que ela se expressa que primeiro eu preciso corrigir. Eu faço muito esse exercício. Eu devolvo para a pessoa como ela tinha que estar perguntando para mim, porque eu tento ajudar a pessoa a separar coisas que não podem ser misturadas e está separando coisas que não podem ser separadas. Então vamos juntar o que é junto e separar o que é separado e começar a fazer esse tipo de exercício para que daí saia uma pergunta. Aí nós vamos começar a tentar responder a pergunta. Então essa é a ideia educacional que a gente termina com esse assunto de forma em relação à letra ret, de que aquele que sabe como entrar, mas não sabe como sair, é melhor que ele não entre, porque a pessoa tem que tomar esses cuidados. A pessoa quer fazer as perguntas, mas tem que saber perguntar primeiro, tem que ter os conceitos na cabeça de uma maneira clara. Então, o RET é basicamente esse canal que permite que a gente faça todas essas considerações, essas entradas e essas saídas. A palavra RET significa tanto vida como temor de Deus. Vida e temor são relacionados. Olha que bonito, o rei Salomão fala nos provérbios: temor de Deus para a vida. Na verdade, tem algumas traduções que você vê, é a fonte da vida. Mas é interessante que o único verso aqui, o rei Salomão une a ideia de temor e vida, justamente as duas traduções da palavra het em hebraico. É incrível essas coisas. E tem tudo a ver. Por que que as duas coisas são juntas? Não precisa de grande abstração para a gente entender como que temor e vida se juntam. O próprio início da vida é um choque. O bebê nasce chorando. Ele já nasce tremendo, com medo da distância que ele está do porto seguro que ele habitava. Então, a ideia de temor indica tudo a ver com a vida, porque toda a experiência de temor, isso é o lado positivo de olhar medo e temor, tem que olhar para o lado positivo, indica uma conexão com um pulso de vida. Quando você está ansioso por medo, por exemplo, que nós já estudamos muito tempo atrás, que é um medo desfocado, indica falta de fé em Deus. Basicamente é isso. A gente está, por um lado, nos sentindo muito. Quando eu estou ansioso, o que é ansiedade? Eu estou me sentindo, a minha existência. Eu estou extremamente consciente que eu existo. Essa é a sensação, filosoficamente falando, do que é ansiedade. Eu estou altamente focado em mim mesmo. no meu viver, na minha vida. O meu temor, que é a causa da ansiedade, me faz ficar consciente da minha vida, o que gera um ciclo vicioso, porque faz parte da natureza desse assunto de ansiedade. Eu não quero entrar no, nesse rodapé, mas só para trazer esse gosto para vocês, entenderem a conexão de temor e vida. E também porque estabelece de novo uma ideia de pulsação entre ficar conectado com a fragilidade de uma coisa, com o temor que a gente tem, e o fato de que isso tem uma correspondência na vida direto. Obviamente, a ideia aqui é temor a Deus. Temor a Deus não é que nem medo das criaturas. Pelo contrário, a pessoa que teme a Deus não teme mais nada. Ela só teme a Deus. Ela não teme as suas criaturas porque ela busca a raiz espiritual para os seus medos. Então, eu não vou ter medo de um homem se eu acredito que tudo que ocorre na vida é porque Deus quer, seja para aquilo que eu percebo como sendo evidentemente positivo, ou aquilo que eu percebo como sendo não evidentemente positivo. A pessoa que tem fé e confiança em Deus, são dois assuntos separados, ela aceita as coisas de acordo com a providência divina. E ela literalmente vive a sua vida assim. E todos nós podemos e devemos subir nessa escada de consciência e desenvolver esse tipo de ideia, que é uma coisa extremamente fundamental na Torá, para que a gente possa ter uma vida mais harmônica e coerente. Quando você perde esses medos das coisas do mundo e só tem temor a Deus, você vive uma vida de alegria. É muito mais fácil você ter uma vida de paz e tranquilidade. Porque você sabe que tudo é desígnio de Deus. Acabou. Como diz o Salmos, jogue os seus problemas para Deus, deixe ele resolver. Não quer dizer que você não vai usar seu livre-arbítrio e suas decisões, mas o fato é que tanta coisa, nada você controla. Tem que ganhar essa humildade. Inclusive, a gente aprende que o início da sabedoria é um salmo. O início da sabedoria é o temor a Deus. Então, a pessoa se torna mais sábia por temer a Deus. E tudo isso tem um ciclo positivo, importante. Além disso, a experiência de vida desperta o poder de atração para o bom, essencial e intrínseco na vida, convertendo assim temor em amor, pois ele é a expressão final e absoluta da vida. Até tem um verso, está no Devarim, o último livro da Torá, pois ele é a tua vida. Então, quando você se conecta com Deus e entende esse aspecto de amor, o temor é convertido em amor. Porque ele é a vida, ele que te deu a vida, ele que te dá a vida o tempo todo, a cada instante, a cada segundo, a cada piscar de olhos. Então, você está conectado com uma coisa muito mais forte. Que eu entro num detalhe, que esse amor é manifestado em três níveis. Obviamente, nós não vamos poder falar de tudo isso, mas eu trago um nível, que é o nível da fase que nós estamos estudando, chamado de mundos. O nível de almas e divindade não é para esse momento. A ideia sendo que cada um desses níveis tem alguma coisa a ver com o choque no recipiente inicial e depois a ligação com a vida, com coisas mais experimentais. Então eu trago aqui algumas ideias, eu trago um salmo, Salmo 35, que tem a ver com a consciência da força vital intrínseca na realidade física, no corpo da pessoa. É muito bonito. O Salmo 35 fala: todos os meus ossos proclamarão eterno quem é como tu. Esse é um nível de consciência e força vital muito intenso. É a pessoa que desenvolve a ideia, e portanto a conversão entre temor e amor a Deus, em que toda a sua existência, a gente veio do pó e vai voltar para o pó, a gente não é nada, a gente é matéria orgânica. Tudo que a gente tem, poderíamos até ler, a saúde, o corpo é a saúde, é o recipiente da saúde, é uma bênção de Deus, depende da misericórdia de Deus constante. Todos nós sabemos que um passo em falso, uma coisa de um jeito ou de outro, muda completamente ou pode mudar completamente a nossa vida. Assim como também o desejo dele, e de acordo com as coisas que acontecem na vida das pessoas, você também encontra cura de uma maneira fabulosa, milagrosa. Então, toda essa ideia de que todos os meus ossos proclamarão, às vezes os ossos também são traduzidos aqui como membros, todos os meus membros, quer dizer, cada membro do meu corpo. Imagina você ter essa consciência, buscar ter essa consciência, que é graças a Deus que o teu dedo move, que teus pés funcionam, graças a Deus, que a tua língua funciona, então te permite você se comunicar com o teu ente amado. Imagina, que os teus olhos, graças a Deus, enxergam o mundo, que é uma bênção. A gente sabe, é uma coisa muito triste e gravíssima, inclusive espiritualmente, uma pessoa que, Deus me livre, não tem a visão. Nós temos que dar graças a Deus por tudo isso, constantemente. A outra coisa que eu trago aqui é mais um salmo, Salmo 146. Louvo eterno, ó minha alma. E a alma, a palavra alma é escrita de tal maneira em hebraico que também tem a ver com respirar ou respiração. Então, num outro nível, a gente fala também que cada respiração tua, que a respiração é uma coisa tão especial no corpo. Você pode ter um corpo inteiro, totalmente íntegro, mas é através da respiração que tudo funciona. Então, esse assunto de respiração tem a ver, de novo, com a misericórdia de Deus, como eu explico, os nomes usados nos salmos em hebraico, também isso é coisa muito mística, porque é usado o nome de Deus, que simboliza a misericórdia. Então a gente já vê que o salmo já tá nos ensinando que é através da misericórdia de Deus que a gente tem justamente esses benefícios, etc., esses movimentos no corpo, a nossa capacidade de respiração e tudo mais. Além disso, que o ato de respirar implica na experiência da sabedoria de Deus. Ou seja, se você acredita em Deus, se você está buscando uma elevação espiritual, você entende que o fato de você estar respirando, a gente fala que Deus criou o mundo com seus pronunciamentos, como está no Gênesis, no Bereshit, o sopro da vida que ele investiu em Adão através das suas narinas. Então, o assunto de respiração, de sopro, é assunto de vida, é uma coisa fundamental. Lembra que isso é conectado com a própria palavra het, que quer dizer vida. Quer dizer, a ideia de que o sopro de vida, ele está constantemente preenchendo o nosso corpo. A letra reta é igual ao número 8. Esse é um assunto complexo, até difícil. Eu precisaria fazer uma palestra só sobre o número 8. Daria fazer uma palestra de tão complicado que é. Uma das coisas interessantes, não está aqui, mas eu vou trazer para vocês, é que 8 tem uma representação transcendental. 7, como nós falamos na última aula, indica vários e vários, inúmeros ciclos naturais que ocorrem, ou leis, coisas que ocorrem, ou fenômenos que ocorrem constantemente em 7 semanas. Enfim, no judaísmo a gente tem a ideia do recebimento da Torá, desde a saída do êxodo do Egito até o recebimento da Torá na festa que foi semana passada, chamada Shavuot. É um ciclo de 7 semanas, e no 50º dia, dia número 50, é chamado Matan Torah, é recebimento da Torá. Inclusive, que a palavra Matan em hebraico quer dizer de Matanot, vem da ideia de presente. O povo judeu recebeu esse presente de Deus. Mas os ciclos que existem naturais não são todos relacionados somente ao povo judeu. Existem ciclos naturais, da natureza mesmo, como o mundo observa, que tem a ver literalmente com essa contagem de 7. Já o 8 é transcendental. 8 representa, no judaísmo, a ideia de algo que está além do natural. É por isso que um menino judeu faz o Brit Milá, faz a circuncisão no 8º dia, porque indica um pacto com Deus, ou seja, uma ligação que foge completamente à compreensão racional. É algo totalmente transcendental, algo que é feito porque assim nós recebemos, assim nós acreditamos e assim nós fazemos. Essa ideia de 8 é uma coisa extremamente positiva. 8 também tem a ligação com o infinito. A verdade é que os povos emprestaram esse assunto do povo judeu, pegaram 8 e deitaram, e virou o símbolo para o infinito, que é algo transcendental, que transcende algo que é finito. A semana é finita. Algo transcendental, um milagre que acontece, ele é algo que transcende os ciclos naturais. Então, 8 tem uma ligação mística muito importante através desse tipo de ideia que eu acabei de trazer. Vou colocar só mais um ponto, porque é muito complicado esses assuntos. Eu tinha explicado para vocês já que quando a gente falou da letra Beit, que é o número 2, que dois representa a origem do que é plural no mundo, no universo. Um é o Aleph, Aleph é Deus. A partir do dois, você já tem divisões. Você já começa a ter o assunto de divisão. Agora, 2N é 2 elevado a algum número. 2 elevado a 2, que é 4. 2 elevado a 3, que é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, etc. Então, 2AN representa a evolução e desenvolvimento da fenomenologia pluralista através da natureza. 2 representa a ideia de plural, de múltiplo. Agora, 2AN significa os vários fenômenos múltiplos, plurais que existem no universo. As coisas, como elas são multiplicadas e divididas, as flores, as montanhas, os pássaros, os planetas. Toda essa pluralidade, ela matematicamente, ela é expressa através do 2, que é o assunto de pluralidade, elevado a alguma potência. Então, as diferentes potências vão mostrando diferentes fenômenos múltiplos na natureza. Então, a gente fala que o 8, ele representa a pluralidade 3D. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8. Esse 3, o que é esse índice que nós estamos falando? 3D, três dimensões. Então, o plural elevado, falando assim de uma maneira abstrata, o plural, 2 representa a pluralidade, elevado ao 3, 3 o que é? Três dimensões físicas. Representa, portanto, a pluralidade 3D do nosso universo. É assim que a gente matematicamente representa isso. Ou seja, eu precisaria continuar. Tem questões de cubos e coisas muito mais complexas. Aqui é muito simples, mas só para trazer um pouquinho dessa ideia matemática, que também, afinal das contas, são todos esses milagres de Deus. Aliás, milagre tem a ver com o número 8. Essa é a aula de hoje.
Ativo, doin, lekoin, shabuzom. Ativo, doin, lekoin, natural.